Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje temos João Sequeira, o presidente da Associação de Agricultores da Ilha de São Jorge. Entidade que recentemente realizou a Feira Agrícola São Jorge 2026. Sr. João, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste espaço de entrevista. E começamos por falar exatamente desta Feira Agrícola. Já há algum tempo que se esperava que voltasse novamente a Feira Agrícola São Jorge. Foi possível este ano. Para já, qual foi o balanço da edição deste ano?
Para já, muito obrigado pelo convite. Em relação ao balanço da feira em São Jorge, correu muito bem, foi muito participada, as crianças, as famílias e tudo trabalharam bem, foi com um empenho e correu-nos muito bem, foi muito bom. O tempo também nos ajudou e graças a quem colaborou e apoiou esta iniciativa, se não fosse, nós não conseguimos a chegar a este ponto onde chegámos e ter este êxito que teve, mas foi muito bom.
Em termos de participação dos agricultores?
A participação dos agricultores foi muito boa. As inscrições deste ano aumentaram em relação às inscrições do ano anterior e de ano para ano tem vindo a melhorar. Este ano foi mesmo um ano bom. Já o ano passado tinha sido um ano muito bom. Participação das pessoas, uma coisa que é muito importante também é que o público em geral, que mesmo quem não leva animais, está interessado nas feiras, ver como é que as coisas decorrem. E também é importante os urgentes aperceberem-se disso e ver a qualidade dos animais que têm, tanto na linha da produção de leite como na linha da carne. Temos nas raças que temos todas em São Jorge, temos bons animais. Temos os qualidade de animais muito, muito bom mesmo.
É isso que eu ia perguntar. Qual é a importância da realização de uma feira agrícola?
Nós achamos que a importância de uma feira agrícola tem vários pontos que são importantes. Primeiro, porque é a apresentação dos criadores, dos animais que têm. E a segunda parte é esses mesmos lavradores, o que vão apresentar, o público em geral perceber o que é que anda à volta disto. Porque quando se fala do Coelho de São Jorge, e toda a gente fala no Coelho de São Jorge, e bem, nós não podemos esquecer que para haver o Coelho de São Jorge e toda a gente falando no Coelho de São Jorge tem que haver produtores. E também para todos saberem, normalmente todos sabem, mas aprofundarem mais a situação. Com uma feira desenvolve-se várias coisas, desenvolve-se as pessoas com curiosidade de ver, aparecer, ver a qualidade dos animais, e há muita gente que não vive perto dos animais, acaba por perceber a qualidade dos animais e algumas informações que colhe em relação àquela raça ou àquela outra raça, e isso para nós é muito importante, é gratificante essa parte, e como já disse, ficamos muito satisfeitos com a participação de todos.
Para organizar uma feira deste género, como é óbvio, é preciso, não é só uma pessoa, mas é preciso aqui ter gente para trabalhar e é preciso apoio também para uma organização deste género, não?
É verdade. Em primeiro lugar, a colaboração das associações da Ilha de São Jorge, e é fundamental todos os trabalhadores que nós temos na associação, no Serviço de Aumento Agrário, Serviço Florestal, se não fosse, não era possível, e mais entidades. Temos o apoio do Governo Regional dos Açores, na Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, a Direção Regional da Agricultura e Veterinária e Alimentação, e Serviços Florestais da Ilha de São Jorge, Serviços de Desenvolvimento Agrário da Ilha de São Jorge, Câmara Municipal da Calheta, Junta de Freguesia da Calheta, Escola Profissional de São Jorge, Câmara Municipal de Velas, Empresa Agricultores, a empresa Bittencourt e Azevedo, a empresa Agrogema, a empresa Pedro Leonardes, Confraria do Queijo São Jorge, Uniqueijo, a Cooperativa de Lourage e a Cooperativa da Beira, a Finisterra, a Lubriseca, a Caixa Agrícola, e Caixa Económica da Misericórdia da Angra do Heroísmo. Brasil, ENS, Sociedade Mediadora e de Seguros, Eletropessoa, Jorge Miguel Mendonça e a Associação de Criadores de Bovinos da Raça Ramo Grande.
No discurso de abertura, o Sr. João elencou uma série de, não digo que sejam reivindicações, mas em jeito de alguns problemas que ainda se vive na agricultura em São Jorge.
Sim, e vai acontecendo sempre, chama a atenção, porque não é a questão de estar aqui a pôr ou chamar a atenção àquele ou àquele outro, mas chamar de um modo geral a quem tem obrigações e tem que resolver. É verdade que eu todos os anos falo em dois pontos que para nós é fundamental, e eu expliquei, que é o abastecimento de água à lavoura e os caminhos agrícolas. Isto é como tudo, qualquer indivíduo que está a trabalhar, se não tem boas ferramentas ou boa maneira de trabalhar, é um problema. De maneira que eu sei que nem tudo se pode fazer ao mesmo tempo, e também sei que os caminhos agrícolas, devidamente ou às tempestades e tudo, que vão se degradando. Sabemos que isso é uma coisa que tem que ser sempre feita e vista todo o ano, ver como é que está o abastecimento de água. É claro que eu falo no abastecimento de água porque nós somos uma ilha que temos água. O problema que nós passamos é falta de reservatórios, e por isso nós, não é de agora, foi desde a altura que entramos nesta associação, temos vindo sempre a chamar a atenção aos responsáveis, que é preciso lagoas de grande dimensão para reter água para quando chegar ao verão não haver problemas, porque nós temos, tem acontecido. Eu sei que tem vindo apoio da Direção Regional, da IROA, para que as coisas se voltem à normalidade, mas se não há água, e ela já passou, e passou para o mar, é claro que é isso que nós chamamos a atenção. E, de uma maneira ou de outra, as coisas têm vindo a melhorar, mas ainda não é necessário. Por isso é que nós chamamos a atenção disso, de um jeito que não fazemos nenhuma entrevista a tentar denegrir a imagem do governo ou dos secretários, ou lá que é. E chamamos a atenção internamente, nós estamos informados, nós passamos sempre a informação de tudo que é necessário para São Jorge.
E continua-se, o que é que espera para este verão em termos do abastecimento de água? Uma vez que essas bacias de retenção ainda não, as que existem são poucas, não é? É muito reduzido. Acha que este ano vai haver novamente problemas de água ou não?
Eu penso que este ano poderá não haver problema grande de fundo, se for chovendo. Se houver uma escassez agora...
O inverno prolongou-se um pouco este ano, não é?
Exatamente, o inverno choveu menos. Mas se agora o mês de julho, agosto e setembro, se houver uma escassez de chuva, naturalmente que as arquinhas ou o sítio onde há acumulação de água vai escassear. É claro que toda a gente tem consciência disso, por isso é que nós chamamos a atenção e sabemos que não há possibilidade financeira, com certeza, de conseguir construir 3 barragens ao mesmo tempo, mas pelo menos uma, e eu por dar seguimento a este investimento que é fundamental.
Sendo este um problema já muito antigo, o que é que acha que faltou para que dessem andamento a esta questão, que já é falada há muitos, mas mesmo muitos anos?
É verdade que há muito tempo que é chamada a atenção, nós sabemos isso, sabemos que não é só São Jorge que existe. Eu não vou dizer que é falta de vontade, se calhar por vezes, digo eu, que é fazer um levantamento ou um estudo, o que é mais urgente por ilha. E a ilha de São Jorge, como todos sabem, é um ponto que é fundamental. Nós termos animais para alimentar e não ter água, é claro que é um drama. Em termos de alimentação, se o animal tiver a meia alimentação, passa. Agora, sem água, é mais complicado. De maneira que o que eu acho é que, eu não vou acusar ninguém, acho que é necessário debruçar-se mais sobre este assunto e, de uma vez por todas, investir e ver onde vamos investir, qual é o sítio que tem mais necessidade de se investir. É aqui, vamos investir. vamos investir para isto passar e depois vamos a seguir, porque há várias zonas aqui na ilha que eu conheço, desde uma ponta à outra, as nascentes, os sítios onde passa mais água, às vezes não é com muito investimento, que com um custo elevado, que se pode reter alguma água em alguns sítios. Tem que, é claro, dizer que no Conselho das Velas não passamos muito isso, porque graças ao fornecimento de água através do município de Velas, com o acordo que deve ter juntamente com o Iro ou não, é que nos tem fornecido sempre a água, porque se não fosse ainda estamos em pior situação com o Conselho da Calheta. Porque o Conselho da Calheta tem mais charcos, tem mais nascentes, tem mais sítios de acumulação de água. Em relação ao que o Conselho das Velas, graças a este acordo, e que se mantenha, porque se não fosse, tínhamos um problema maior que aquele que não temos.
Se calhar aí é que está a questão, porque é que nunca foi feito. Há aqui uma disponibilidade por parte da autarquia, então enquanto houver essa disponibilidade, vai-se atrasando a outra parte, será isso?
Eu não digo que será, eu não digo que será, é porque eu, à frente da associação, o que eu quero arrematar com isto é que nem quando precisamos investir naquilo, nem temos sempre o dinheiro para o fazer. Por isso é que eu disse que é necessário é fazer o estudo e ver e perceber onde é que é necessário investir em primeira mão. Eu sei onde é que é necessário. E sei por os agricultores, e sei porque conheço o terreno, conheço os sítios onde se gasta mais água, e neste sítio, quando não chove, tem menos água nas nascentes ou nas arquinhas, de maneira que é o sítio onde tem prioridade. Tem outros sítios que têm muita água. A gente tem na Ilha de São Jorge, todos sabem que no inverno, quando chega ao fim de verão e começam as chuvadas, todas as nascentes começam a aumentar e temos muita água. Precisa é reter água. E temos sítios que já o dissemos, já chamamos a atenção. O problema é o investimento, porque depois o abastecimento de água não precisa da parte elétrica para levar lá, não está mais. Consegue-se abastecer por gravidade e isso é importante. O que eu, no fim desta conversa, o que eu faço é um apelo da informação que faço sempre e deixo agora aqui com as entidades responsáveis que têm informação sobre isso e que se debrucem sobre esta situação e comecem a investir nisto que já é reivindicado há algum tempo.
Voltando aos caminhos agrícolas, há ainda necessidade de abrir novos caminhos, não?
Em termos de... pode haver uma situação ou outra que seja necessário, às vezes um pequeno percurso que seja necessário. O que é necessário é a gente manter os que está. Não serve de nada abrir mais caminhos e depois temos uma dificuldade em mantê-los. Acho para mim que é uma coisa que é importante, porque eu não quero dominar, nem tenho alguma informação sobre isso, é os caminhos que o Iroa vai reparando, chegar a uma altura, quem é que vai continuar a manter estes caminhos? Quem é que vai? O abastecimento de água também seja a mesma coisa. Também temos a parte de recolha dos lixos e tudo isso que seja revisto, porque há uma preocupação. E da minha parte, e falo como cidadão, quando nós, produtores e criador de lixo, nós quando vamos colocar o lixo nos cestos ou em qualquer sítio, falo no modo geral, as pessoas têm que ter consciência que quem está a separar aquele lixo e que vai escolher aquele lixo são pessoas humanas. E enquanto isto não passar ao ser humano que separar o lixo como deve ser, indicadamente como deve ser, é claro que passamos sempre com o problema de falar do lixo, do ambiente e tudo mais. E há pessoas que não têm, se calhar, essa consciência que isso deve ser respeitado e ver que há alguém por trás deste trabalho a fazê-lo e a gente não faz ideia quem seria.
Isso é um problema, já que toca nesse assunto, é um problema dentro da lavoura em São Jorge, esta questão dos lixos, nomeadamente mais os plásticos, não é?
Isso é um problema, mas é um problema de quem fabrica lixo, não é só a parte dos agricultores. Nós passamos, claro, aqui em situações em que temos os cestos de recolha dos plásticos, que é só para isso, e nós já fomos confrontados com várias situações que não são nada desejáveis. E as pessoas que fazem isso devem ter consciência que não devem fazer, porque esta coisa não basta só dizer que devemos ter uma ilha limpa, que nós para já devemos ter a consciência que já muita gente nos visita, muitos turistas e vão a pé, andam a pé e vão apreciar coisas que a gente às vezes não imagina de como é que as coisas se tratam. E é claro que se nós, ninguém quer à nossa porta uma coisa má, que seja um cesto de lixo, que esteja abandonado ou esteja mal. A gente vê todos conscientes dos plásticos, que não só do lixo que é produzido por todos nós, todos os dias, todos nós produzimos lixo. Mas temos a consciência de os colocar nos sítios certos, separados nos sítios certos, acaba por ser melhor para todos nós.
Seja, os lavradores, alguns estão a ser acusados, sendo outras pessoas a utilizar os recipientes que são destinados aos agricultores, não é?
Há essa situação e há situações em que eu não vou citar aqui, se calhar havia chamar a atenção, mas colocam no lixo coisas que não é admissível a ser colocada e muito menos nos sítios dos cestos onde a gente tem para a recolha dos plásticos. E toda a gente, e se não ficam a saber aqueles que ouviram, nós o plástico colocamos no sítio de resíduos, só o que vai para reciclar é o que está limpo, o outro é rejeitado e a associação tem que pagar esse trabalho de remuneração disso tudo. E quando a gente tiver a consciência que aquele plástico só serve para aguentar aquele produto que nós precisamos todo o ano, é tirá-lo e guardá-lo e colocá-lo dentro dos cestos o mais limpo possível, porque isso é fundamental.
Trabalho que acaba por ser de todos, que infelizmente às vezes ainda há pessoas que prejudicam o trabalho que uns fazem bem e acabam por prejudicar os outros. A agricultura em si, no geral, a lavoura em si, no geral, em São Jorge, como é que pode-se dizer que está?
A lavoura, no geral, em São Jorge, nós achamos que está bem, está tudo bem como a gente queria, mas uma das coisas que posso dizer, que no modo geral, e responder à sua pergunta, tem que começar por uma ponta. Por exemplo, falando na área do leite, nós conseguimos, São Jorge, e os responsáveis por esta parte, que agora neste momento é o leite mais bem pago, mas muito merecido. Mas para explicar, para que as pessoas percebam, e aqueles que nos ouvem só nesta ilha, é que a exigência de produção de leite em São Jorge não tem nada a ver com as outras ilhas. Nós aqui, os lavradores, não podem colocar silo de erva às vacas, tem que a alimentação é à base de erva, com alguns concentrados, mas e também pode colocar silo de milho, mas tem que estar em ótimas condições. Não pode ter nenhum bolores, não pode ter nada disso. Vocês têm consciência disso. Eu, pois, tenho uma exigência muito grande na altura do leite entrar na fábrica, que é a limpeza do leite, é as células tomáticas e tudo isso conta. Vocês têm que, obrigatoriamente, se não são penalizados. E bem, porque nós, para atingirmos o mercado que atingimos, e quando todos os jorgenses, quando ouvem falar, quando o Queijo São Jorge ganhou uma medalha, ganhou duas e passou à frente dos outros, é motivo de orgulho. Mas todos os jorgenses, e todos que conhecem o sacrifício de produzir, porque quando se fala no bem-estar disto, o bem-estar animal, porque o bem-estar animal existe, as pessoas têm animais porque gostam de ter os animais, mas também há aqueles que, como em tudo, que não tratam bem os seus familiares ou os seus amigos. Também na agricultura e nos animais também pode aparecer isso. Mas para haver este produto, para haver este nome que corre os quatro cantos do mundo, Queijo São Jorge, tem que haver produtores. E por vezes, os produtores são às vezes um pouco esquecidos. Em algumas situações. Por isso eu chamo a atenção para que nós valorizarmos o nosso produto e bem. Toda a publicidade que tem sido feita é muito importante, mas para que isto aconteça, temos que acolher e chamá-los para nós, os produtores, que eles trabalham 365 dias, que é chuva, que é vento. Até a gente tem um exemplo há pouco tempo, não há tanto tempo com isso, quando houve a crise e houve o vírus de Covid, os lavradores, e toda a gente sabe isso, quando houve esta ameaça dos sismos, Teve aqui uma quinta-feira que ia sair tudo, os lavradores ficaram todos cá. Ninguém saiu. Houve entrevistas de alguns. Pode ser a minha família, mas enfim. Isto, acho que é importante citar isto, porque a classe produtiva é muito importante. Mas há necessidade de se produzir mais em São Jorge. Não é só na área da carne, só na área do leite, mas há produtos que nós consumimos todos os dias e que a nossa ilha e todas as ilhas dos Açores podem produzir. Falta mão de obra e falta de que nós pudéssemos produzir mais. Eu só acrescento uma coisa, que penso que nunca vai acontecer, mas nós tivemos a infelicidade de termos um navio que não nos venha a São Jorge dentro de 6 semanas ou mais, ou menos. Não seja mais do que isto, vai haver dificuldade de alimentar as pessoas que cá vivem. Porque não temos batata para todo o ano e, para não falar nos outros produtos todos que nos abatem. Temos carne, temos leite e temos queijo. Mas temos um leite que é o melhor dos Açores e um dos melhores da Europa, mas não bebemos o nosso leite. E há uma das coisas que achamos, que deve haver uma mudança. Penso que as pessoas responsáveis têm capacidade para isso. Não basta só fazer queijo de 10 quilos. É uma opinião nossa, e penso que de mais alguém, que deves deste produto, que é fundamental, variar. Nós não temos manteiga. Podemos ter manteiga. Pensar como é que vai fazer. Desnatar o leite para fazer queijo? Não. Provavelmente até pode, se calhar, desnatar o soro, porque vai alguma matéria para poder fazer algum queijo, fazer manteiga, e fazer outro tipo de queijo, queijo de quilo ou de quilo e meio, até 4 quilos, ver, estudar o mercado. Porque há uma coisa importante, eu posso ter tudo à venda, mas eu tenho que ir à procura do que é que o cliente quer comprar, o que é que o consumidor quer na sua mesa, e a gente estudar como é que podemos avançar aqui. Há várias coisas que, se calhar, não compensa, devido ao produto que nós temos, até se calhar era bom, era questão de pensar. Mas o queijo feito, queijo fresco do dia, se calhar podíamos ter mais em abundância. A parte de iogurte também, não sei, nem vou meter nisso, mas se calhar alguém que estude o assunto e veja o que é que se pode avançar com isto. O trabalho que tem sido feito, a união das cooperativas e os seus responsáveis, tem feito um bom trabalho, que não é fácil. Mas passamos agora uma fase em que, neste momento, o escoamento do produto está um pouco parado. E isso, a nós, como associados e da associação, vemos aqui uma preocupação, porque os lavradores estão a trabalhar, estão a produzir, mas não é má vontade das direções das cooperativas. Se calhar algum poderá haver, se calhar, na redistribuição, o que é que se passa aqui. Porque o que nós produzimos ao longo do ano, transformado em queijo e distribuído para uma população num país que tem 11 milhões de habitantes, e se fosse a dividir por cada um, isto toca gramas a cada um. Eu não estou aqui a acusar ninguém, só estou a chamar a atenção de ver o que é que se pode fazer para melhorar tudo isto, ajudar todos os dirigentes de São Jorge que estão à frente das cooperativas para que isto avance, porque é muito importante. Porque nós temos jovens que querem investir nesta área, e isso é importantíssimo. Para vir jovens e investir em São Jorge, temos que dar condições e garantias para que isso aconteça.
É isso que eu ia perguntar agora, em relação ao investimento da lavoura em si. Tem havido mais jovens a entrar para esta área, até porque também alguns vão saindo, e houve aqui uma altura em que se deixou, houve muita gente que passou do leite para a carne. Há mais jovens a entrar nesta área?
Tem havido jovens a apostar na produção de leite e nesta área. Tem havido mais jovens a investir e a andar na área da carne. Mas ficamos satisfeitos. Depois do aumento do preço do leite, nós temos jovens ali para projetos para carne, e quando o leite subiu, vieram cancelar e foram para o leite. Porque nós temos que ver uma coisa. No meu entender, o leite, quem produz leite, trabalha mais. Não é quer dizer que os que têm carne não trabalham, mas têm que ir todos os dias, de manhã à tarde. Mas têm a compensação também. que fazem dinheiro todos os dias. Então levantam o soro e não só, e todos os meses estão a receber o dinheiro do fruto do seu trabalho. A parte da carne já é um pouco diferente, porque o animal, uma vaca só dá uma cria, e eu depois vou vender a cria, mas também é compensa. Mas a parte do leite, para quem está a começar e quer realizar e receber mais dinheiro, é mais avantajoso. Por isso é que ele dizia há pouco que é muito importante não se passar esta ideia que começar a produzir leite que não é bom. Porque houve necessidade, como costuma haver, uma redução de 2 cêntimos, que é no verão, e depois volta a subir. Não é por aí que eles devem baixar os braços e não investir. É organizar bem e orientar bem a sua empresa, isso é fundamental. Porque fazer bem contas para que as coisas deem sempre certo. Mas acho que estão no bom caminho. Há mais jovens com o que havia antes a apostar na produção de leite e na agricultura em geral.
A base da agricultura em São Jorge, o leite e a carne, é o setor base de sustentabilidade da ilha. Acredita que isto vai durar mais alguns anos?
Eu sou otimista e acho que vai durar, e é essencial para durar. É essencial durar, porque, como disse há pouco, em termos de outras produções não há muita gente virada para aqui. É verdade que o clima mudou, há coisas que alteraram alguma coisa, mas quem nem semeia não tem. É verdade que eu também sou a favor que há noutras produções, e também já há um apoio para que se consiga produzir aquilo que eu falei há pouco, que se consome todos os dias.
A associação, o que é que tem feito para ajudar nesse sentido de haver aqui uma maior diversificação da agricultura e as pessoas voltarem a apostar na terra como apostavam há 30, 40 anos atrás?
Isso, a associação tem feito sempre o seu trabalho em termos de informação e pedir para tudo, para chamar a atenção que é necessário. E nós, em termos dos responsáveis, em termos de apoios para investir em outras áreas, nós temos documentação e fazemos regularmente. É verdade que esta entrevista que me estou aqui a dar hoje, acho que para que as pessoas tenham uma ideia de quem tem sido o trabalho da associação, e é o trabalho da associação, é incentivar a produzir. E a produzir como? Em produzir em todas as áreas. Não seja só leite e carne, como eu disse, porque é essencial. Hoje de São Jorge sai, ou todas as semanas sai, animais vivos ou carne ou derivados, que é o queijo. Nas outras áreas, e também uma coisa que é de realçar, que não é da minha área, mas eu vivo em São Jorge, que é o trabalho da Santa Catarina, pelo produto que tem, que é de louvar. É de louvar aquilo que eles continuaram, têm uma aceitação enorme, que sai daqui e continua a ver. Isto para dizer que é importante isso. Ir à resposta da sua pergunta, como já estava dizendo, nós vamos chamando a atenção às autoridades, o responsável disso, para que isto se consiga mentalizar as pessoas e ajudar as pessoas que produzir também dá rendimento, tem rendimento. Pode ser mais arriscado na batata, em tudo, mas tudo é necessário. Nós importamos, eu não ia citar aqui uns a outros, mas é do repolho, a cebola, o alho porro, tudo isso, alho, cebolas e tudo. Antigamente isso não acontecia, eu não vou apontar o dedo a este e àquele, mas todos, há pessoas que
Temos terra para
nos
isso.
seus quintais já estão trabalhados, já têm todos esses produtos. Nós tivemos aqui uns dias que os TMG não chegaram, nem frutas. Nós somos uma ilha muito para isso, mas esse outro tempo em que o meu pai tinha vários sítios, vários quintais onde tinha fruta. Até a pera, a maçã, uma maçã mais verdosa e outro tipo de maçã. Havia o aqui, dá tudo. Dá desde fruta, dá desde da meloa à melancia, dá tudo. O ponto é as pessoas também serem compensadas por isso. Por vezes também falta de mão de obra, aí isso não acontece. Não teria acontecido.
Acha que é mesmo, pode estar na base disso, é mesmo a falta de compensação, digamos assim, não compensar produzir certo tipo de hortícolas, neste caso, e não ter a compensação financeira suficiente?
Eu não digo que não tenha alguma compensação ou que não poderá ter. Só o que eu acho é que devia ser revisto e ver que, se calhar, ver o que é que está a falhar. Ver o que é que está a falhar para não termos mais produção. Eu costumo dizer que às vezes falo nisto e dizem-me assim, não, mas a gente se começar tudo a produzir, como é que vai escoar? A gente ainda não está a produzir. Como é que já estou preocupado com o que vai escoar?
Estamos a consumir o que vem de fora.
Claro. E se eu digo assim, há uma das coisas que é muito importante, nós começamos a falar na outra área, que não é a minha área, isso é aqui, no turismo, estamos a falar o turismo, mas não é o turismo de massas. Eu acho, no meu entender, que temos turismo, mas ainda não temos turismo para nos preocupar. Há uma das coisas que acho que é fundamental, e eu tenho que dizer isto, que é, como jorgense e amante de São Jorge, é na área da restauração. Eu apelava que se debruçassem todos sobre isto, porque há muita gente que nos visita, e todos sabem, não estou a dizer que trabalham mais, mas há a necessidade de apostar melhor. Nós temos bons produtos.
Então é essa a falta da aposta daquilo que é nosso, não é?
Há uma das coisas que as pessoas podem estar cientes disso. Temos boa carne. Temos carne de qualidade a todos os níveis. E tanto é que as pessoas podem se aperceber disso e ver e perceber que nós temos carne de ótima qualidade. Nós que produzimos temos produtos de boa qualidade. E isso as pessoas têm que pensar nisso e incentivar. E aqueles que acharem que deve arriscar e ter produção noutras áreas. Eu também, da escola profissional, também tenho que dizer que está a fazer um bom trabalho em termos de produção, e espero que continue. Também o trabalho que a escola profissional está a fazer e a informar, a dar formação aos jovens que querem investir na agricultura. E em todas as áreas é fundamental o trabalho que está a ser desenvolvido por lá. Em todas as áreas, no setor cooperativo, na associação, tudo o que fazemos para melhorar a vida dos jorgenses. É necessário que há várias coisas que precisam de investimento em São Jorge. Não é só na área dos caminhos agrícolas e no abastecimento de água. Isso é um ponto fundamental. Mas há outros investimentos para São Jorge desenvolver. E acho que é muito importante para aproximar as pontas uma da outra. É uma estrada regional com melhores condições que tem neste momento. Eu não digo também que é feito tudo uma vez, mas eu acho que os responsáveis que devem, e acho que devem o fazer, começar a desenvolver este trabalho e corrigir algumas estradas, em alguns sítios, que condições não têm muitas. A gente vai aqui para a Zona Sul, se encontrar um caminhão longo, e outro, ou tem que parar um ou outro, senão alguém não vai correr muito bem. E pela Estrada Norte também tem as dificuldades que tem, mas eu também sei que todos os investimentos, a gente não vai acusar este ou aquele governo, porque todos estão a trabalhar consoante para o mesmo. Veio de outros falhas e nestes estão a trabalhar para que as coisas, e é isso que nós queremos, é que as coisas vão melhorando sempre.
Sr. João, nós começamos esta entrevista geralmente ao contrário daquilo que costuma ser. Eu começo por falar um pouco da pessoa em si e depois da atividade que desempenha. Começámos a falar sobre a Associação de Agricultores, a Feira Agrícola e dos problemas agrícolas que, em torno da agricultura e daquilo que é o seu trabalho como presidente da Associação de Agricultores de São Jorge. Mas eu fazia-lhe uma pergunta agora, que é o que é que o move, qual é a sua paixão pela agricultura, pelos agricultores, por São Jorge?
Eu, como move tudo isto, é por gostar muito da minha ilha, e se me permite, eu tenho que chegar aqui. Eu fui e saí da ilha de São Jorge e tive 15 anos fora. Os meus filhos são nascidos em São Miguel, a minha mulher é de São Miguel, casei e fiquei lá, e gosto muito de São Miguel e vi lá. Mas eu tive sempre esta esperança de ir para São Jorge. E o tempo que ela teve com 21 anos, eu levei 10 anos a fazer distribuição de queijo de São Jorge, na ilha de São Miguel. Eu, naquela altura, vendi queijo da freguesia de Rosais, que era a que produzia queijo de verão e de inverno, mesmo no inverno com menos quantidade, e vendi queijo do Surestino Amarante, também vendi da fábrica da Ribeira Seca. Para dizer, eu comecei um trabalho de porta a porta que dizia que já tinha um queijo, e eu vendi naquela altura muito queijo, em termos de que naquela altura a higiene da recolha do leite não era a melhor, teve algumas dificuldades, por vezes, de algum queijo estragado. Mas para lhe dizer que fiz este trabalho em nome de São Jorge e voltei a São Jorge, pedi transferência, trabalhava na SATA para São Jorge e continuei sempre neste trabalho. Eu gosto muito das nossas tradições desde o Espírito Santo, desde os desfiles dos carros algorgos, o trabalho que se fazia nas terras antigamente, na discrepa, na lavoeiras e tudo, porque antigamente era tração animal. Sempre gostei e gosto muito da minha terra. Gosto muito da minha terra porque nós temos coisas na nossa terra que temos que valorizar. Uma que já falei, o queijo São Jorge, que é o único. Dei as voltas que dei. Já há tanta gente que tentou imitar o queijo São Jorge, não consegue. O sabor e a qualidade do nosso produto, nós jorgenses, devemos orgulhar disso. E temos outra parte que tem que falar.
Há uma imitação do queijo de ilha, não é? Que é diferente.
Ainda bem que falou nisso. Eu sou a favor que neste momento o que é considerado queijo São Jorge é o queijo DOP. E eu sou a favor do queijo ilha, mas no rótulo do queijo ilha deve ir lá escrito São Jorge. Quando isto não acontece, há alguma coisa por trás disto. Nós sabemos e apercebemos que não precisa ser muito, muito daqueles inteligentes para perceber. O escoamento dos produtos lá dos Açores são escoados muito à custa do nome queijo São Jorge. E o São Jorge paga muito caro por isso. Paga, isto é, o nome, porque se tivesse o nome queijo São Jorge, a pessoa que não sabe diretamente qual é a ilha, vai lá ver a São Jorge, é este que eu quero. Queijo ilha. Pode confundir de qualquer outra ilha, porque a pessoa, se não está habituada, vai comprar queijo ilha e está a lembrar que é São Jorge e não é. Por isso eu não sou a favor. O queijo São Jorge e também é que está feito, tudo bem, só que não sou a favor é que não esteja lá o roto. Isto é um dos pontos que esta associação, desde que tomou posse, tem vindo sempre a debater. Não vamos conseguir, que é isso que eu espero, que venha alguém, consiga bater o pé e que isto seja alterado. Porque eu acho que é muito bom ver esta situação e analisá-la, porque há produtos que eu posso citar aqui que não há nenhum mal nenhum. Há cajada da Graciosa, que é a cajada da Graciosa, não há nada a alterar, não há uma cajada de segunda e outra de primeira, há uma cajada. Os produtos da cajada da Vilha também é uma coisa. Há outros frutos que são produzidos em São Jorge que não se pode dizer que é ilha, que é o ananás, e não só. Eu não vou citar eles todos, mas todos têm o seu nome e têm o seu carimbo, que é dali. Como a produção de vinhas, que vem do Pico e do outro lado, agora também estamos a entrar num desafio que é o vinho que se está a principiar a produzir em São Jorge e a adquirir qualidade, que é muito importante. Por isso, de maneira que eu defendo isto, dar o nome, porque as pessoas têm que perceber que o nome do sítio de onde a origem é muito importante. Por isso é que nos talhos, e é exigido, por exemplo, a gente tem uma carne agora que é DOP, Ramo Grande, que é do Ramo Grande, tem que estar no toalho para ter lá, tem que ter lá um separado e tem que estar lá escrito como é assim, que é exigido essa parte. Estamos de acordo, que é para não haver troca de serviços para enganar o consumidor.
Exato. Voltando só agora atrás, o Sr. Jorge, nos metemos aqui no meio, o Sr. Jorge estava a contar, portanto, a contar a questão da sua vinda para São Jorge e o que afeta e o que lhe prende a esta ilha para trabalhar e divulgar. É um homem de tradições, é um homem que defende a tradição?
Sou um homem de tradições e sempre apelo em qualquer sítio, falando de tradições, falando das festas tradicionais do Espírito Santo, é uma das coisas que eu defendo e peço. Ninguém tenta imitar o que aquela outra freguesia faz. Faz-se ou realiza-se as festas do Espírito Santo como era no passado, por freguesia. Isso é que tem uma vantagem. Para quem nos visita e para a juventude perceber o que é que se fazia naquela altura, tem que se manter. É verdade que há umas pequenas alterações em algumas coisas, mas isso é fundamental. Porque nós, para estarmos aqui hoje, é porque houve uma tradição, houve alguém que já não está entre nós, que conseguiu trazer todos estes valores para que nós hoje tenhamos a capacidade de as manter. É muito importante. Ele pode dizer que foi criado numa família em que sempre
aderiu ao Espírito Santo, com a promessa do Espírito Santo, botas, mordomias e tudo. E foi criado neste ambiente. E eu sempre ouvi falar dos pobres. O meu pai dizia que havia na altura em que havia muita gente nesta ilha pobre, não tinham galinha, não tinham porco, não tinham nada disso. Até o leite naquela altura consumia.
Não era para beber leite de qualquer forma, era uma tanta quantidade e tudo. E foi-me dito naquela altura, e sempre encaixa isto, foi os pobres, quando era para o Espírito Santo, nas mordomias, é que tinham o prazer de comer, não é o biscoito como é hoje agora, que o meu pai dizia que era um pão adubado naquela altura, que era este pão, o vinho e o queijo. Para toda a gente, famílias e todos com abundância. E eu pôs no dia seguinte, naquela altura abatia-se mais animais para distribuir pelas freguesias a pobres, que distribuíam uma carne a quase toda a gente mais pobre. E depois havia as sopas para toda a gente. E eu ainda hoje adoro, os tempos são diferentes, ver um salão cheio de gente à volta desta refeição, e faz-me lembrar o passado, que não vivi, mas gravei. Por isso, sou um homem de tradições, e às vezes tento pensar e ver como é que esta gente no passado conseguia viver, como é que conseguia trabalhar e sustentar a sua família. E chegar a uma altura que nós chegámos agora, temos outras condições, se calhar podemos contribuir de outra forma, e por vezes só reclamamos e não conseguimos ver para trás aqueles que precisam e não têm.
Temos que fazer mais e reclamar menos?
Se calhar isso é uma tese que todos podemos até refletir, que é muito importante. Há várias coisas que é bom refletir e pensar como é que as coisas podem fazer, mas também sabemos que em todas as áreas, em todas as coisas, há oportunistas em várias coisas. Há uma situação que eu vou tirar agora, depois disto penso que esclareci, que a associação tem vindo a desenvolver e a informar e a fazer o seu trabalho, que é numa das coisas que é o direito dos aleitantes para São Jorge. Temos sistematicamente fazer este trabalho e é na questão da resolução. Também temos feito, pelo escrito, todos estão informados disso, desde do seu secretário da Agricultura até o seu presidente do Governo, o presidente da Federação Agrícola, e uma das coisas que posso transmitir aqui é que está-se tudo a trabalhar os passos seguintes para que isso seja conseguido. Mais direitos e a parte da resolução, mas isso tem que haver um apoio e uma confirmação de Bruxelas. Isso está a ser tratado para vir para São Jorge. Mas com tudo isto, e tenho que dizer, não posso esconder, esses dados, se vierem, têm que ser selecionados, porque não podemos, de forma nenhuma, deixar de produzir leite. E para não deixar de produzir leite, e estou confiante que não vai deixar, é manter o preço do leite, mas há pessoas que estão no leite há muito tempo, e estão já numa casa dos 60 ou 60 e poucos, e não querem abandonar definitivo a lavoura, a produção, e se tivesse a possibilidade de ter alguma garantia nos direitos desses, é importante. Porque mais, eu considero que as pessoas não é chegar à altura para a reforma, vai para a reforma e vai para o sofá, ter uma atividade, nós costumamos dizer, e toda a gente sabe, vivemos numa ilha em que é a ilha que tem mais pessoas idosas. E por isso é que eu digo e apelo que é preciso haver investimento, apoio e garantias, que é necessário e é importante os jovens, mas tem que lhe dar garantias em todas as áreas. Em termos de habitação, tudo isso, eu considero, não sou técnico nessa área, mas eu acho que nós temos muita habitação que pode ser reparada, se calhar é posta no mercado ou a arrendar ou à venda mais barato, que seja uma construção nova, tudo isso, mas eu não estou a dizer, não sou técnico, é a minha maneira de ver e apreciar as coisas. Eu disse outro dia e continuo a dizer, se nós todos pensarmos positivo e pensarmos no desenvolvimento de São Jorge, São Jorge é uma ilha de futuro, se todos nós trabalharmos para isso. E eu já citei aqui várias coisas que é muito importante. Na área de produção, a gente temos produção de boa qualidade na parte do inhame. Nas outras áreas, também temos possibilidade disso. Já disse, o passo nas vinhas que estão a dar, e muito bem, é muito bom apostar nessa área. Há necessidade de produzir mais nas outras áreas, naquela área que eu citei há pouco, que todos consumimos todos os dias, na parte das carnes, da produção agrícola, do leite e da carne, estamos no bom caminho. Temos um excelente e qualidade de peixe, que não é a minha área, mas sou consumidor. O que tem é que os jorgenses, no meu entender, têm que ser mais unidos. Defender e bater, e juntar-se, e defender aquilo que é para São Jorge, para desenvolver São Jorge. Tanto faz ser na área da saúde, que em todas as áreas. Há, se calhar, coisas que são repetidas na área da saúde, que não é necessário. Mas isso é um estudo, e acho que os políticos e as pessoas responsáveis disso analisem bem, porque há muita necessidade de investir em São Jorge, na juventude. E para investir na juventude é preciso dar garantias e ajudá-los para eles ir para a frente. Isso é importante. Ninguém tem o direito de estar parado e estar à espera de viver à custa dos que estão a trabalhar. À espera daqueles que pagam impostos, daqueles que estão a sacrificar todos os dias para pôr ali para todos viver. Todos têm o direito de trabalhar. Gente jovem que está doente não pode trabalhar, vamos apoiá-los. Os velhinhos que já trabalharam tanto tempo e não têm o rendimento necessário, vamos apoiar. E os outros intermédios, vamos ajudar e vamos incentivar-los que é preciso produzir, ter um salário, viver e ter uma vida digna como todos têm. Isto é importantíssimo. É isso que eu, no meu pensamento, e vim para São Jorge para concluir o meu raciocínio em relação a isto, sempre acreditei em São Jorge e continuo a acreditar. Mas é preciso força de vontade dos jorgenses para que a gente vá em frente. Nós marcamos, nós temos um nome excelente de São Jorge, queijo São Jorge com os quatro cantos no mundo. Fala-se no queijo São Jorge. Ei, é de São Jorge. É um belíssimo produto. Eu que já corri um pouco por aí e quando se vou aos sítios, quando se fala em São Jorge, queijo São Jorge. Isso é um selo, uma garantia que todos nós devemos ter e apoiar. Deixo aqui um apelo. É muito importante a publicidade. Eu gosto muito desta história, dizer, o Conselho do Queixo São Jorge e o Conselho da Calheta das Fajãs, é a Ilha São Jorge, em todas as áreas Fajãs e o Queixo. É bem divulgado, mas não podemos esquecer, é que precisamos apoiar os produtores, se não for ele, não há Queixo São Jorge.
Sr. João, muito obrigado por ter disponibilizado este seu tempo e até uma próxima.
Eu é que agradeço esta oportunidade.
Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista. Para ouvir aos sábados, depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira, depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista. A atualidade local e regional em análise na tua rádio.